Yamandu Costa, o grande violinista brasileiro, virtuoso do violão de sete cordas, está em turnê pela Austrália. Ele que não retornava ao país desde 2014. Yamandu, prazer ter você com a gente hoje. Seja bem-vindo ao programa de Língua Portuguesa da Rádio SBS.
Prazer é meu. Muito feliz de estar podendo falar com vocês, de estar visitando esse lindo país que eu já conheço, que tenho muitas amizades, que tenho muita admiração. É realmente uma felicidade muito grande.
E, Yamandu, você veio para cá para participar, convite, né, para o Festival de Violão da Universidade de Melbourne. Como é que foi o festival? Você, inclusive, encerrou o evento com o concerto número 3.
Exatamente. Foi um convite muito, quer dizer, muito especial, porque é o primeiro festival de violão da Universidade de Melbourne. Então, está sendo a estreia desse projeto, você entende? É uma coisa que tá começando também dentro desse prédio novo da Universidade de Música de Melbourne. Então, quer dizer, está tudo sendo, né, está tudo tendo um clima muito de estreia e tal. E poder ter feito concerto de encerramento também do festival, para mim, é uma coisa simbólica, uma coisa muito importante, né? A gente deseja que esse festival continue acontecendo e que venham muitos e muitos músicos, né, trazer a arte aqui para a cidade de Melbourne.
Você teve um gap aí de 5 anos da última vez que você veio aqui para a Austrália. Por que que você demorou tanto para voltar?
Pois olha, a vida da gente é uma correria tão grande e digamos que também não é um lugar muito... Não é um acesso tão fácil, é uma viagem realmente longa. Eu tenho um carinho muito grande pela Austrália, já vim várias vezes, né, a Melbourne e Adelaide também, no Festival de Violão de Adelaide. Tenho amigos músicos incríveis, um grande violonista que se chama Doug DeVries, é um cara que faz um trabalho incrível de música brasileira aqui na Austrália, já foi muitas vezes ao Brasil, realmente é um músico muito acima da média. Então, poder voltar para cá e encontrar com essa turma toda é um grande presente, entende? Existe uma conexão musical entre Austrália e Brasil, feita por esse músico, Doug DeVries, nos últimos 10, 15 anos, que é uma coisa realmente encantadora, né? A gente precisa ficar atento, né, a respeito dessa integração que existe.
Doug, inclusive, a gente já conversou com ele, ele é realmente um dos expoentes da música brasileira aqui na Austrália, um dos grandes expoentes. Você apresentou esse concerto número 3. Você vai apresentar esse concerto em Brisbane? O que que você está preparando para os seus próximos apresentações?
Na verdade, a minha ida a Brisbane é um concerto que eu vou realizar junto com a Orquestra Sinfônica de Brisbane. A convite da maestrina Alonda de la Parra, que é uma regente mexicana, que é a chefe, né, a chefe da orquestra de Brisbane há alguns anos. Ela me fez esse convite e a gente vai tocar o concerto Fronteira, que é uma composição minha, para violão e orquestra. A gente vai tocar pela primeira vez aqui no continente australiano. Então, motivo de muito, quer dizer, de muita animação também, de muita dedicação, né? Estou indo na próxima segunda-feira para começar a fazer os ensaios e tal, e deixar tudo ok para a gente apresentar esse concerto, que vai ser no dia 17 próximo, lá em Brisbane. Na sequência, eu vou até o Japão fazer alguns concertos, e depois volto ao Brasil, né? Mais ou menos por uma semana, enfim, aí a vida segue de novo, vou para a Europa na sequência. Até o final do ano, a minha vida está cheia de viagens.
Esses ensaios com a orquestra de Brisbane, eles vão tocar a sua obra?
Eu não sei qual vai ser o restante do programa, né, da noite, mas vamos tocar o Concerto Fronteira, uma música que eu fiz já há uns 4, 5 anos, que trata de representar as fronteiras do Brasil, né, as fronteiras com os países irmãos, né, Argentina, o Paraguai, o Uruguai. Então é uma música que tem uma proximidade muito grande e que mostra um Brasil um pouco fora do estereótipo, né? O Brasil é conhecido, sim, internacionalmente como o país do samba, como o país do futebol, da bossa nova. Agora o nosso país é um país extremamente grande, né? Que faz fronteiras com diversos países da América Latina e existe, sim, essa cultura de dentro do país que é muito pouco conhecida, né? Isso acontece, eu acho que, né, na maioria dos casos, né, dentro dos países do mundo, né, como a Argentina também, as pessoas pensam que a Argentina é só tango, né? Então é muito interessante, quer dizer, a abordagem dessa música de querer elucidar e poder mostrar um pouco do que acontece dentro do Brasil, né? Dentro da fronteira do Brasil com outros países.
É, e um pouco além desse, e que vai muito além desse estereótipo, né? Que o Brasil não produz só bossa nova. E essa música, que ritmo que é, assim? Como é que você descreveria?
Na verdade, são três movimentos, né? O primeiro movimento é um chamamé, que é uma dança do Nordeste argentino, que é um estilo de música que chegou muito no Centro-Oeste brasileiro, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, nessas regiões fronteiriças. Esse estilo de música chegou com muita profundidade, assim, dentro da música de raiz brasileira, né? Das músicas sertanejas, caipira, gaúcha, toda essa região. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é uma guarania, que é um ritmo paraguaio, tem características de música paraguaia, mas com as harmonias bem brasileiras, né? E o terceiro movimento se chama contrabando, uma música vigorosa, que trata, assim, de um clima bastante pesado, né? Se tratando da história do contrabando, dessa tensão toda que existe também na fronteira. A fronteira não é só uma coisa bonita, ela exala, né? Essa tensão, todo esse clima que acontece também entre as fronteiras. Então é uma música que dura mais ou menos uns 25 minutos, é uma peça interessante, contrastante, que tem diferentes formas, né? Ela preenche bastante o espaço, ela tem dado muito certo. A última vez que eu toquei ela foi na cidade de Espinho, que é no norte de Portugal, junto com a Orquestra Sinfônica de lá. Fizemos um concerto ao ar livre e teve uma recepção muito boa. A música funciona. Estou super feliz de poder estar trazendo um pouco dessa nossa cultura aqui para a Austrália, junto com a Orquestra de Brisbane.
E qual que foi a sua inspiração para esse trabalho, Fronteiras? São as suas viagens, o teu conhecimento, a tua paixão pela cultura?
Na verdade, é a minha vivência, porque eu cresci no Rio Grande do Sul, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, é o último estado brasileiro, um estado que faz fronteira, né? com dois países, né? Com a Argentina e com o Uruguai. E o meu pai era um sujeito muito interessado nesse assunto, e tocava músicas dessas regiões todas, né? O nome do grupo do meu pai se chamava, tinha um grupo musical, que era um grupo familiar, a minha mãe cantava junto com meu pai, com os meus tios e tal, se chamava Os Fronteiriços, você imagina. Então, quer dizer, a minha primeira infância foi navegando dentro dessas culturas todas, né? Então a gente aprendia a falar castelhano desde muito pequenininho. Eu comecei tocando mais música argentina e uruguaia do que música brasileira, né? A música do sudeste brasileiro, o samba e o choro, eu fui conhecer com meus 12, 13 anos de idade. Até aí, eu tocava só essas músicas folclóricas e regionais dessas regiões aí do Brasil. Então, para mim, é como compor um pouco da parte da minha vida, da minha formação, né? Da minha criação musical. Então, é muito verdadeira essa composição também, né, por esses fatores todos.
E é extra relevante aqui na Austrália por causa também da imigração, né, dos imigrantes que estão sempre, assim, vivendo numa cultura híbrida, né?
É impressionante. Eu tô ficando aqui em Melbourne esses dias, e eu não tinha tido ainda essa impressão da cidade. Claro que deve ter mudado também durante esses 5 anos que eu não visitei, mas o desenvolvimento da cidade e a cultura chinesa entrando, a cultura chinesa, indiana, quer dizer, é um país de imigrantes, não deixa de ser, né, um continente de imigração, né? E essa nova tendência que a gente vê nas ruas de Melbourne é o futuro do mundo, é a grande mistura das raças todas, né? Então é uma coisa muito, muito interessante.
Eu queria só perguntar para você, você já tocou nesse assunto, o que você acha da música produzida na Austrália? Você mencionou o Doug DeVries.
Não, tem grandes músicos, né? Quer dizer, uma lenda do violão clássico, né? Que é o John Williams, que mora na Inglaterra há muitos anos, é australiano. Enfim, tem grandes instrumentistas que eu conheci aqui. O Slava Gregorian também, que é um grande guitarrista que organiza esse festival em Adelaide, né? Então, quer dizer, sem dúvida, é uma terra de grandes músicos, né? Eu gosto muito, de ouvir as coisas também mais folk, músicas que têm um acento australiano, né? A gente fica muito curioso sempre para conhecer a cultura local.
Você se sente um pouco em casa aqui? Você viajou por tantos lugares, tem alguma similaridade? Muitos brasileiros dizem que a Austrália é muito parecida com o Brasil, né? Geograficamente, em clima, em cultura de praia e sim, musicalmente.
Poxa, através dessas amizades que eu tenho aqui, eu sempre me sinto muito bem recebido, né? Todas as vezes que passei por aqui, claro que as outras vezes foi num clima mais, quer dizer, sem a família, né? Quer dizer, os programas também mudam, né? Você acaba fazendo mais reuniões musicais e tal, ficando até mais tarde na noite e tal. E nessa viagem eu estou tendo uma outra experiência, estou conhecendo a cidade, visitando os pontos turísticos, o zoológico, né, o aquário e tal, o Museu de Ciência. Amanhã a gente vai fazer um passeio de carro até algumas montanhas que tem neve aqui, umas 2 horas aqui, para as crianças verem um pouco e tal. Então é uma outra dinâmica de viagem, mas sempre fui muito, muito bem recebido aqui. É um privilégio poder juntar, né, o trabalho e a família, né? Do jeito que eu ando viajando também, cada vez mais, é importante você, de alguma maneira, conseguir estar junto da família.
O teu concerto com a orquestra de Brisbane, concerto Fronteira para Orquestra, vai ser no dia 17 de agosto.
Isso, você entra no Facebook, aí, na minha página do Instagram, que já deve ter tudo certinho, né?
Você, saindo daqui, como você falou, vai para Brisbane, daí para o Japão, Brasil, Europa, continua viajando. Quando é que você volta para a Austrália?
Pois olha, eu adoro vir para cá, né? Eu quero ver se eu posso, da próxima vez que eu vier, eu quero ver se eu venho junto com um cinegrafista, porque eu estou fazendo uma série no meu canal, inclusive convido aí aos ouvintes para que se inscrevam no meu canal do YouTube. Tem uma série que se chama Histórias do Violão. O que seria isso? É um programa onde eu vou filmando, onde eu vou registrando encontros, coisas interessantes que acontecem na viagem, não só musicais, né, mas o convívio humano, o que a gente vai aprendendo sobre as culturas locais, né, sobre a culinária, sobre as pessoas, sobre as tendências que cada lugar tem. Então, agora há poucos dias foi lançado um episódio chamado Colômbia, que foi a minha passagem por 2 cidades colombianas e tal. A minha intenção é voltar para a Colômbia para fazer um programa com toda essa riqueza que existe aqui, com toda essa integração também da música brasileira, poder filmar o Doug com os amigos dele, as rodas de choro que acontecem aqui em Melbourne, e também filmar, né, a loucura, a cultura local e conhecer um pouco mais. Então, a minha intenção é poder voltar dessa forma, né, podendo mostrar também para as pessoas que me seguem no canal as riquezas da cultura australiana. Agora eu vou fazer uma no Japão, né? O menino que trabalha comigo, que filma tudo, ele tá indo encontrar comigo em Tóquio. Então a gente vai filmar isso no Japão e espero poder voltar à Austrália para poder fazer esse programa também.
E no Japão você também já esteve lá antes?
Muitas vezes, nossa, sei lá, umas 4 ou 5 vezes, né? Dessa vez eu vou tocar no Blue Note, que é uma casa, né, bem importante em Tóquio, junto com um músico colombiano que se chama Edmar Castaneda. É um arpista que mora em Nova York já há muitos anos, um grande músico. Vamos nos encontrar lá para preparar esses 3 concertos em Tóquio. E depois eu volto ao Brasil e sigo aí as viagens até o final do ano. Fico um pouco cansado, mas sempre muito feliz, sempre agradecendo a oportunidade que é conhecer outras culturas. É viver do que eu amo, né? Viver de fazer música, poder levar arte para as pessoas. Realmente é um privilégio, um grande presente.
É um privilégio, é um grande presente para nós estar conversando, ter a chance de conhecer você um pouco. Seja muito bem-vindo aqui à Austrália, todas as vezes que você vier ou já veio. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a gente hoje, Yamandu.
Obrigado, Lu. Um grande abraço a todos os brasileiros aqui. Um grande beijo no coração de todos.